Marcelo, já falei demais. Bom dia, tudo bem?
Bom dia, Beverly, tudo bem? Bom dia a você e todos os ouvintes.
Que alegria.
Oi. Aliás, eu quero parabenizar pela escolha da música, viu? De abertura, eu sou fãzaço do Magal, viu? Magal é demais.
Começar rindo, fala sério, já ganhou o dia, né?
É isso aí.
Aliás, é um antídoto, né, Marcelo? Muitas vezes a gente tá... Todo mundo tem lá os seus altos e baixos, e às vezes tudo no mesmo dia, numa mesma manhã, numa mesma hora, faz parte, ok? Mas a gente é que escolhe, né, se a gente vai perpetuar mais um sentimento ruim, ou se a gente vai lidar com ele só no momento necessário e depois vai abraçar de novo o bom humor, né, o bem-estar, porque também são questões que envolvem escolhas. Mas para isso a gente tem que estar treinado, a gente tem que ter instrumentos, é isso?
Correto, você matou a charada, meu amigo. É isso mesmo. O grande segredo do nosso dia é a nossa atitude para esse dia, né? Como que nós queremos que o nosso dia vai se desenvolver? Se vai ser positivo, negativo, um dia neutro. A partir do momento que eu me convenço de como eu vou conduzir o meu dia, eu fico desperto para as intervenções que vão acontecer durante ele, né? Então, se o meu dia vai ser um dia legal, a hora que eu receber uma buzinada, o pessoal me cortar no trânsito, eu não vou entrar nessa neura, né? Eu vou me relembrar de que a minha opção para o dia foi ter um dia positivo. E aí eu me mantenho íntegro nessa escolha.
Aliás, Marcelo, a gente já vem há algum tempo conversando para isso. Você começou o seu trabalho, só vou resgatar aqui rapidamente, porque algumas pessoas já te conhecem na tua presença aqui no Rio Grande do Sul, no programa, outros não. Então você começou trabalhando nos hospitais, né, médicos do riso, começou a pesquisar esse assunto. Hoje você foi ampliando, desenvolvendo teu trabalho, além de dar palestra sobre isso, você também se tornou um consultor do riso no ambiente corporativo. A gente passa muito tempo da nossa vida, né, todos nós, gaúchos ainda mais, porque o gaúcho adora um trabalho, viu? Meu nome é trabalho, literalmente, né? Trabalho. Meu nome do meio é trabalho. A gente costuma se identificar a Beverly da rádio, sei lá, alguém de uma loja. Então, é assim. E a gente não se dá conta que é no ambiente do trabalho que a gente passa esse tempo todo e os desafios são cada vez maiores de relacionamento, metas, tempo acelerado. E é difícil manter o bom humor, né?
É verdade, é verdade. Quando eu comecei a trabalhar nos hospitais, eu identifiquei essa questão. Eu percebi que realmente é dentro das empresas que existem as pessoas mais doentes, o maior número de pessoas doentes. Tem mais dentro das empresas do que nos hospitais. Daí o motivo de eu ter migrado, né, para o ambiente corporativo, levando essa boa nova, né, essa questão aí da importância do bom humor para aliviar o nosso dia, né, aliviar o estresse.
Claro. Bom, quais são, por exemplo, hoje você está se formando também, né? Vai entrar em uma formação de líderes do yoga do riso e tem essa, digamos assim, esse trocadilho que está ganhando repercussão também nesse ambiente, dentro dessa qualificação, que é o empreendedor riso. Eu achei muito bacana porque aqui na Serra, por exemplo, a gente fala muito em empreendedorismo, está no DNA, as pessoas têm veia empreendedorista, enfim, a gente fala muito disso, mas isso também acaba levando junto um monte de signos embutidos que tem a ver com rigidez, com sisudez, com ser forte, com negociar o tempo inteiro, estar disponível o tempo inteiro. Então, quer dizer, junto com o empreendedorismo, Marcelo, vem junto todo um pacote embutido que faz a gente ficar tenso, nervoso, cansado, agitado, estressado. E aí vem o empreendedorismo que faz o quê?
Isso mesmo. Então, no final do ano passado, eu estive lá na Índia, né, com o mestre Madan Katari, que é o criador desse movimento mundial da Yoga do Riso. Então eu fui lá me formar diretamente com ele como professor de yoga do riso. E durante o treinamento eu percebi, identifiquei a importância, né, dessa ferramenta no ambiente de trabalho, nos negócios, né? E aí voltando para o Brasil, aqui para São Paulo, eu comecei a recuperar todos aqueles temas que eu venho tratando nas palestras que eu faço dentro das empresas. E como eu também faço parte desse movimento de empreendedorismo, né, que está na onda, né, que está crescendo, eu falei, peraí, tem uma coisa muito legal entre a yoga do riso e o empreendedorismo. Porque a yoga do riso, ela prevê a risada sem motivo. Então, eu não preciso fazer o outro de motivo da minha risada. Nós tratamos a risada como uma atividade física aeróbica, a ginástica do riso. A partir do momento que eu entendo a ginástica do riso, como o riso como uma ginástica, eu não preciso de motivos para rir, né? Se eu não preciso de motivo para rir, então eu não preciso fazer o outro, né? Não preciso expor o outro às gargalhadas. E o empreendedor riso, justamente, ele vem mostrar para nós como que eu posso empreender com os assuntos do riso, especificamente a yoga do riso, sem precisar ser engraçado, saber contar piada, ser humorista, né? Porque é um riso sem motivo. E é possível nós gerarmos renda com esse instrumento, com a yoga do riso, porque o ambiente corporativo, ele aceita bem, além de precisar, ele aceita bem essa questão, né, da, somente da risada como alívio, né, das tensões, e também a risada sem motivo, porque aí eu deixo de incorrer em problemas dentro da empresa por questões de assédio moral. Quando eu faço brincadeiras com os outros, né, contando piadas pejorativas, discriminatórias, ou colocando apelidos, né, que acabam machucando as pessoas, então eu não tenho mais necessidade disso. A partir do momento que eu entendo a risada como atividade física, eu posso rir sem expor os outros. Então é o rir com as pessoas e não das pessoas.
Claro. Tem a questão também de que pessoas tímidas normalmente ficavam um pouco à margem de poder participar, por exemplo, né, dos benefícios da risada. Aquela que a gente conhece, né, que vinha de uma piadinha, que vinha de uma pessoa que é bem-humorada. Numa organização, normalmente tem vários tipos de pessoas. Sempre tem também aquela que é mais bem-humorada e que provoca riso nos outros. Mas tem pessoas que são tímidas. O tímido também pode ter benefício da prática da yoga do riso?
Sem dúvida, sem dúvida. E esse é um ponto crucial na formação, né, que estou fazendo, que vai ser agora no final do mês, aqui em São Paulo. Um dos módulos é você aprender a rir internamente, a rir com você mesmo. Né, a rir com você mesmo. Então, eu não preciso rir me expondo. Então, eu consigo rir internamente. É o riso interno que nós chamamos. Né, aquele riso que eu faço para dentro, né, onde eu sinto toda aquela movimentação de uma risada normal, mas sem emissão de som, né? Nós chamamos a meditação do riso, que é facilmente aplicável dentro das empresas, né, porque eu acabo não preciso atrapalhar o trabalho de ninguém, posso desenvolver essa prática no meu posto de trabalho, né, em um intervalo aí de 5, 10 minutos, a gente consegue fazer essa prática, e isso ajuda muito a aliviar as tensões, porque é um break que eu faço, né, entre uma atividade e outra, aquele cafezinho. De vez em tomar um cafezinho ou fumar um cigarrinho, eu faço uma meditação do riso no meu posto de trabalho.
Entendi. Marcelo, por exemplo, a gente sabe, né, que hoje é um movimento de tendência buscar programas de qualidade de vida, de bem-estar nas empresas, e uma das ferramentas, digamos assim, que mais tem sido adotadas é a questão da ginástica laboral, atividade física, né, reconhecer isso, e algumas outras medidas também, não quero aqui mencionar todas, mas a pergunta que fica é, por exemplo, linkando com a ginástica laboral, que a gente alonga, né, mexe o corpo, sai daquele movimento rotineiro que a gente fica sentado ou fazendo alguma ação repetida e faz outros movimentos. A yoga do riso e esse profissional que você está falando, que tem uma oportunidade, inclusive, de mercado, poderia ser utilizado neste ambiente? É como se fosse um exercício mesmo?
Sem dúvida alguma. Aliás, essa é uma das práticas que mais faz sucesso no treinamento, né? Porque o que eu costumo chamar aqui é a ginástica sorrisal. Uhum. Por quê? A ginástica laboral, ela é importante para despertar os músculos nossos, né? Para que a gente não tenha problemas de lesões por esforços repetitivos. Então, a gente faz aquele aquecimento, né, nos músculos. Só que a nossa mente e espírito ainda continua longe, né? Ainda continua em casa, na cama, dormindo. Então, nada melhor do que boas risadas para que você possa despertar também a sua atenção. É, e existe uma série de exercícios que nós praticamos na yoga do riso que conversam diretamente com aquelas práticas da ginástica laboral. Então nós conseguimos exercitar os músculos e também a mente e o espírito através das risadas, que acompanham, né, os movimentos físicos.
Muito legal. Tem aquele mantra, você já ensinou pra gente em algum momento aqui, mas parece que pra gente ensinar pra todo mundo de novo, né? Que é o ro-ro-ro, ha-ha-ha, finja-finja até que atinja. Como é que funciona isso, Marcelo?
O ro-ro, ha-ha-ha é um mantra criado na yoga do riso pra trabalhar a respiração. É uma forma lúdica, né, que o mestre Madan Katari e sua esposa, Madhuri, que também é uma yogi profissional lá da Índia, que criaram para que nós possamos trabalhar, então, a respiração de uma forma descontraída. Porque o importante da yoga é essa questão da respiração, é você se conscientizar da respiração, né? Oxigenar o corpo todo. Então, eles criaram o mantra ho-ho-ha-ha-ha, onde no ho-ho você inspira o ar e no ha-ha-ha você expira o ar. O que é importante destacar no mantra é que nós temos dois ho's, que é inspiração, e três ha's, que é a expiração, que de uma forma didática mostra para nós a importância de nós procurarmos expirar mais do que inspirar. Porque como o ato de respiração é um ato automático, né, a gente praticamente não percebe, a gente, na ansiedade do dia a dia, a gente acaba respirando de uma forma muito superficial e acaba restando dentro do nosso organismo uma quantidade residual de oxigênio que a gente não consegue expirar. Então, quando eu utilizo essa técnica, a probabilidade de eu conseguir reduzir essa quantidade de oxigênio que fica residual, né, nos meus pulmões, é muito mais fácil, né, a partir do momento que eu inspiro duas vezes e expiro três vezes.
Muito bom, bacana aí. Olha, a gente mostrou aqui um pouquinho do que é, como funciona, né? Agora tem essa formação que já ganhou a Ásia, a Europa, já está forte no Brasil já há alguns anos. Talvez o Marcelo seja um dos embaixadores, né, de fazer conhecer que isso existe, né? Tem uma universidade, inclusive, com certificados de reconhecimento internacional que habilitam, por exemplo, pessoas que podem ser desde um empreendedor, né, comum, qualquer empreendedor, funcionário público, negociador, mediadores, sei lá, gente que trabalha na área de saúde, professores que estão adoecendo também muito, né? Artistas, coaches, profissionais autônomos, ou seja, quem quiser tá valendo para fazer, e isso existe onde? É só em São Paulo, por exemplo, Marcelo?
Existem algumas formações pelo Brasil, né? Nós temos hoje um volume de professores aqui no Brasil bacana, né? Já temos praticamente, acho que quase 10 professores espalhados pelo Brasil. Eu me dedico mais em São Paulo, porque eu dou enfoque na questão corporativa, na questão de negócio da yoga do riso. Né? Tem outros colegas...
Ganhar dinheiro rindo, dá pra gente dizer assim,
ganhar,
né?
Ganhar dinheiro rindo.
Literalmente, vamos ganhar dinheiro rindo.
É ganhar literalmente, se divertindo. Né? Tem outros colegas que atuam mais na questão da saúde, na questão escolar. Né? Então, o meu foco é no ambiente de trabalho. Então, eu inicio aqui em São Paulo, né, onde nós temos um público grande, mas a ideia é estar correndo o Brasil inteiro, levando essa prática, né, e fazendo com que as pessoas entendam que é possível rir se divertindo e sem expor o outro, né, de forma pejorativa.
É ser engraçado sem ser engraçadinho, né?
Isso,
mais ou menos por aí. E não também reduzindo a capacidade de quem é bem-humorado, de quem gosta de piada, ok. Mas nem todo mundo tem esse dom, e acho que também é aquela questão da etiqueta, né? A medida certa, a dose certa. A gente está vivendo um momento de muito de tentativa de respeitar todas as pessoas. Então, cai como uma luva. Marcelo, para a gente fechar essa entrevista bacana, uma sexta-feira, público do Sul, um público que trabalha muito, faz muito sentido isso que você está falando de rir no ambiente de trabalho, de ter um empreendedorismo também, novos mercados. Olha, quem diria que um dia, né, Marcelo, a gente ia dizer que existiria uma profissão de alguém que ia ensinar os outros a rir e ganhar dinheiro com isso, né?
É verdade, né? Essa é uma super... É uma novidade que não é nova, né? Uhum. É uma novidade que não é nova. Na verdade, o que nós fazemos é apenas relembrar as pessoas da importância de rir, né? Porque rir é uma prática que todo mundo faz. Só que às vezes no dia a dia, na correria, a gente acaba esquecendo, e principalmente esquecendo os benefícios que isso proporciona para a gente, desde que usado de forma positiva. Então o objetivo nosso é isso, resgatar essa consciência da importância da risada, não só para a nossa saúde, para os nossos relacionamentos, mas também para o nosso business, né? Para a nossa questão de negócio.
Tá certo. Para fechar, fica aquela dica então. Quem tá escutando o programa agora aqui pelo interior do estado do Rio Grande do Sul, Marcelo tá te escutando numa sexta-feira, que dica você dá aí, quem sabe até ou uma orientação para rir no ambiente de trabalho? Bem nesse que a gente tá falando agora, que a gente tá agora, e que às vezes uma gaitada, né? Uma risada em alto som talvez não caia tão bem, não seja de bom tom, não seja educado. Que dica você dá?
Bom, então, primeira dica, é como você falou no início do programa, é você, ao despertar, já definir que o seu dia vai ser um dia legal, um dia positivo. Okay? E se manter fiel a essa sua escolha. Não deixar que aquelas interferências negativas te desviem do caminho. E ao chegar na empresa, quando você começar a desejar bom dia para as pessoas, e se alguém não lhe retribuir esse bom dia, que você não entre a gente chama aqui na vibe dessa pessoa, né? Que você não entre nesse círculo negativo, né? Que você se mantenha alerta, porque se o dia não está bom, não está bom para ela, não é para você, né? Então que você não entre nessa energia negativa e se mantenha fiel continuando com a prática de desejar bom dia para as pessoas, agradecer, palavras positivas. E quando sentir necessidade de precisar dar boas risadas, que você lembre-se, né, que o riso ele tem que ser na hora certa, no local certo, com as pessoas certas e na medida certa. Ou seja, você não pode ficar rindo em qualquer lugar do ambiente de trabalho. Então eleja um espaço onde você possa rir, contrair-se com as pessoas, com seus colegas, de forma a não atrapalhar o bom andamento do serviço dos demais colegas, que normalmente é o cafezinho, né, ou alguma salinha de descontração. Uhum. Aí, com as pessoas certas, é importante você identificar o humor das pessoas, saber se a pessoa, naquele momento, está disponível, né, para brincar, né, disponível para descontrair, porque é muito comum aquela pessoa que acabou o serviço dela e aí fica interrompendo os outros com essas piadinhas sem graça, achando que está sendo bem-humorado, que está ajudando, quando na verdade não, né? Está atrapalhando. E por final, na medida certa, quer dizer, usar o bom humor de forma positiva, sem precisar ficar expondo os colegas ao ridículo, né? Com isso você, além de tudo, elimina os riscos da empresa incorrer em problemas de assédio moral.
Entendi. Nossa, belo recado. Marcelo, muito obrigado, viu? Muitas alegrias para você, que você possa receber todo esse riso que você provoca. Um abraço.
Outro, muito obrigado, Marília. Você e todos os ouvintes, tá bom?
Valeu, muito obrigado.